A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado, estamos começando mais um Escala Brasileira e hoje temos a honra de receber aqui o grande mestre Fernando Vidal, um dos maiores guitarristas do Brasil. Ele que, só para dar uma passeadinha rapidamente aqui, ó, já ele tem no currículo Gabriel Pensador, Lenine, Luiz Melodia, Guilherme Arantes, Selva Ramalho, Marina Lima, Seu Jorge, Lulu Santos, ó, todo mundo. Qualquer nome de peso pesado que você pensar na nossa música, o Fernando Vidal já trabalhou com ele. Fernando, obrigado pela sua participação. Que bom ter você aqui com a gente, viu, cara?
Renato, a honra é toda minha. Eu fico muito feliz de estar aqui falando para Brasília, que é um local que eu já fui tanto, né? Durante essas décadas todas, né?
Uhum.
E esse pessoal todo que você falou, que eu já trabalhei, eu trabalho também. Dá muita saudade, porque muitos deles, assim, foi em época de gravação, né? Quando a gente gravava muito, né? Hoje você praticamente é uma coisa saudosa, né? Você não tem mais tanto artista para gravar, né? Na verdade, você tinha, nos anos 80, 90, você tinha de um lado na rádio Senado, a rádio que fosse, você tinha de um lado direito a MPB estouradíssima e do lado esquerdo o pop estouradíssimo, né?
Isso já
não é mais uma coisa... A música mudou? Sim, a música mudou. Eu não tô aqui para ficar dizendo se mudou para pior, para melhor, para julgar. Mas a música mudou, com certeza que mudou.
Não, é verdade. E continua mudando. A gente vê que nos anos 70, anos 80, a tecnologia vem, as novas gerações vêm e acabam realmente influenciando na produção artística como um todo, né? Mas Fernando, você falou aí que nos anos 80, né? A gente sabe que você já tem aí que 40 anos de estrada, Fernando, por aí.
40 anos de estrada, inclusive no próximo dia 21 de março, agora, vai fazer 40 anos que eu cheguei em Los Angeles no GIT.
Uau.
Onde lá encontrei, inclusive, um deles eu nunca mais ouvi falar em música, talvez você conheça. Eu conheci, eu tinha 21 e tinha 19, obviamente, o Nelson Faria. Tudo certo. Mas ele já estava lá, eles me receberam bem, que já tinha um cara de Brasília que já estava há 6 meses, mas nunca mais ouvi falar nele. Era um amigo dele, o Tico.
O Tico. É um nome que circula por aqui, na capital brasiliense. Eu estou em Brasília há 11 anos, então o Pedro Henrique, que também trabalha no Escala aqui comigo, a gente divide as entrevistas, então ele de vez em quando menciona o Tico aqui para gente. Mas, Fernando, você falou do GIT, né, em Los Angeles, não é isso? A gente queria começar justamente falando, dando uma passadinha rapidinho nesse início da tua vida profissional. A gente está doido para falar sobre o seu álbum novo, Canecas Amarelas, mas a Rádio Senado está presente em quase todas as capitais, então tem muita gente que quer saber um pouquinho também da tua trajetória, como é que você chegou aqui nesse momento. Você tem ideia? A gente está transmitindo aqui, Fernando, para Maceió na frequência de 105,5, aí no RJ, né, 105,9, em Florianópolis em 93,1. É claro, na internet tá para o mundo todo, mas tem alguns lugares que a gente chega assim bem no norte, no nordeste, que fazem realmente toda a diferença ter uma rádio com esse padrão cultural que a Rádio Senado tem, e às vezes a tua música vai chegar lá para essas pessoas e isso a gente fica muito feliz com essa oportunidade. Mas, Fernando, falando um pouquinho sobre essa questão do teu início profissional, como é que foi essa... Conta pra gente rapidamente como é que foi essa tua vida pro GIT, pra Los Angeles, o teu retorno pro Brasil, o início, né, tocando profissionalmente, tocando com grandes nomes, logo tão jovem que você começou.
Sim, porque essa fase de ter ido pra lá, pra Los Angeles, com 21 anos, isso porque quando eu tinha um ano, o meu pai comprou um título do Jockey Club aqui pra ele e pra mim.
Aham.
Com a maioridade, eu poderia vender o título. Então eu já vinha tocando. E aqui, cara, quando eu tinha 18 anos, a época de fazer faculdade, não sei o quê, você não tinha opção. Ou você seria um músico erudito, ou praticamente você não tinha onde estudar. Eu tocando guitarra por causa do Hendrix, porra, eu vou... Né? Então o que aconteceu? Eu fiz 21 anos, eu vendi o meu título do jockey, que pagou o curso inteiro, que é de um ano... A passagem de ida e volta também já foi paga. E assim eu fui, só que na cara, na coragem, naquela época, né? Na época das cartas, né? Época de carta, né? Época de carta. É uma outra época, mas em compensação, é uma época para os nossos guitarristas que a gente está ouvindo. É, eu comento até aqui no meu disco novo, no Canecas Amarelas, um texto, eu falo assim, sobre a guitarra, um país que lá atrás já teve, imagina, uma passeata contra a guitarra elétrica.
Sim, a Elis Regina, né, que promoveu essa passeata. E estava o Gil lá também. Muito
também. Não, eu falo nesse meu texto que parece que a coisa virou, porque depois dali, pelo contrário, ali no festival, tanto o Gil quanto o Caetano, o Gil que ganhou acompanhado pelos Mutantes, por Sérgio Dias,
pois
deu, caiu. O Caetano com o trio argentino de rock, né, guitarra elétrica total, sendo que o Gil era com o maestro maravilhoso Duprat, né, Rogério Duprat, com aquela coisa de dos acordes com nona aumentada, que o Hendrix usava muito, coisa psicodélica, que é o... Como é que diz? Que é o movimento deles, o...
Tropicália.
Isso, a Tropicália. Eles ganham, né, entendeu? Ah. Então isso aí virou ao contrário, porque nunca se teve tanto guitarrista de lá pra cá. Sim. O Brasil é lotado de guitarristas de todos os estilos.
After the jets in the boxes and the clowns are all going to be, you can hear happiness staggering on down the street, footprints dressing red, and the wind and whispers merry. It's weeping all the broken pieces for yesterday's alive. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife, and the wind and the cries. Say turn blue tomorrow and shiny happiness down on my bed. The tiny island sets down sweet, cause the life that they live is dead, and the wind screams Mary. Past. To the scratch is old age and wisdom. Wisdom's no, wisdom will be the last. And the wind cries, Mary.
Você falou dessa passeata contra as guitarras, que, sim, sim, se não me engano, foi capitaneada pela Elis Regina. Sim, a própria Elis depois incorporou a guitarra, né, no trabalho dela.
Dúvida nenhuma, porra, o Hélio Delmiro, Natan Marques.
O Hélio Delmiro é um grande amigo nosso, passou por aqui várias vezes o Hélio. E o Hélio, assim, ele teve ainda tem, né, uma expressão internacional fortíssima, né, o Hélio Delmiro. Como você falou, o Brasil hoje ele realmente é um exportador de guitarristas, né?
Sem dúvida nenhuma. Agora, a rapaziada mais nova, agora tem muito guitarrista tocando em rock, né, em banda de rock pop, né, brasileiro, né, porque o negócio da escola, agora realmente a coisa da tecnologia virou uma coisa muito mais rápida, né?
Sim,
e é
sim.
Quando eu tô te falando, quando eu chego na escola, a escola tá de férias, que ela de 3 em 3 meses, ela tem tipo um período de 10 dias de férias, né?
Uhum.
E eu comecei em março de 83, fui até março de 84. Quando eu chego, a escola tá vazia, fui visitar, fiquei meio triste, assim, de estar longe da casa dos meus pais. É como eu tô falando, naquela época, né? Não tem brasileiro, nada. Aí eu sentei num local, fiquei tocando um pouco ali numa sala, de repente eu escutei de longe, cara, não vou esquecer isso nunca na minha vida. Um negócio assim que eu nunca tinha escutado. Era pesado, alto, com volume, mas um fraseado, uma articulação, que eu nunca tinha escutado aquele tipo de coisa, porque era rock and roll, com band, e coisas que eu poderia dizer que, porra, a lá... Coltrane, sabe? Lee Morgan, sabe? Uma coisa assim, sabe? Aquela articulação. Falei, caraca, aí eu parei de tocar, abri a porta, o cara tava sentado no amplificador, parou de tocar, me olhou, era o Scott Henderson.
Uau!
Recém-formado, né? Formado há pouco tempo, um ano mais ou menos.
Gente, cara, que boas-vindas que você teve, assim, né? O Scott Henderson.
Não, e principalmente, ficar bem claro, de que as coisas... elas acontecem com muita pesquisa, muito trabalho, muito estudo, e muita calma, muita calma. Eu estou falando de 40 anos atrás, ele estava buscando essa linguagem.
Uhum.
O cara estava buscando essa linguagem. Ali, você depois analisando, o que você tem? Você tem um cara sentado no amplificador, com volume, o guitarrista tem que saber tocar alto também. Eu sei que sempre a guitarra é o mais alto de tudo. O problema, qualquer problema que tenha, é a guitarra, aí, pô. É sempre a guitarra. mas nem sempre. Mas na hora que tem uma situação de estar, né, um palcão, um Rock in Rio desse, você tem que saber dominar. Né? Pra isso, tem que saber dominar. E o cara tava tocando, você vê, o cara tá tocando ali, estudando, bem alto, o fraseado todo, o tempo do cara muito bom. Né? Aquela coisa do cara ter aquele domínio de fazer as colcheias, depois fazer as semicolcheias, as cestinas, assim, tudo limpo, articulação. Mas isso tudo você consegue estudando com calma, cada dia um dia. Calma. Uhum. Não quero correr mais do que você pode para não ficar imundo, né?
Entendi.
Entendeu? Então isso você vai observando.
Agora, Fernando, essa tua experiência lá, de ter estudado lá fora, quando você volta para o Brasil, abriu portas para você aqui, por causa da tua experiência lá fora?
Naquele momento, antes de eu ir para lá, com 18 anos, eu formei uma banda com um inglês, foi indicado para mim, meu único professor de guitarra que eu tive aqui, assim, que foi o Carlinhos Milton, quando eu ganhei a guitarra com 13 anos na Mesbla. E o Carlinhos Milton tocava com o Raul Seixas. Junto com o pai, essa gig do Raul Seixas que eu vi no Teresa Raquel com ele, eram duas guitarras, ele e o pai do Jay Wacker, né, que era casado com a Joanne Duboc, o americano, guitarrista. Eles tocavam com o Raul Seixas naquele gig que eu fui ver. E ali no Teresa Raquel, eu com 15 por aí, eu comecei a ver tudo. Aí na outra semana era o Fagner chegando com o Robertinho Recife, que depois se tornou meu amigo. Aí depois, na outra semana, você via sempre o trio do Pepeu, Didi, Jorginho. Aí depois, com o Jorginho, eu tive o prazer de tocar um ano e meio no Ed Mota, viajar pelo Brasil. E tem um disco ao vivo, Ed Mota ao vivo, e o Rock in Rio 2, né, que a gente tocou. Mas o que eu tô falando é que antes eu tinha uma banda chamada The Way, que era com um amigo que o Carlinhos me indicou, que é o John Sullivan, um inglês que é famosíssimo aqui como carpinteiro, porque ele fez todos os estúdios. O estúdio do Liminha, o estúdio, como é que é? O Mega, todos os estúdios grandes. Aqui, esse meu estúdiozinho aqui pequeno, ele fez pra mim aqui.
Uau, que legal.
Pegada. Ele fez todo mundo, por aí, Carlinhos Brown, todo mundo pelo Brasil. Ele vive só há 40 anos, entendeu? E aí ele tinha feito o estúdio. A gente fez essa banda do The Way, que foi um sucesso, 81, 82. Eu tô com 18, 19 anos.
Uhum.
Né? Eu cantava em inglês. Então, a minha ida também para lá foi porque quando chegou o Canecão e abriu o Canecão com as bandas novas, que era eu conheci os caras antes de fazer o Paralamas, o Herbert, conheci o Frejá, que eu encontro aqui na Lagoa Direto, conheci ele antes do Barão, mas quando eles estavam começando, nós fomos barrados porque era inglês, então eu vi que o negócio não ia dar.
Uhum.
Então eu comecei a mandar carta pra lá, entendeu? Que era na época de carta, aí o colégio mandava carta pra cá, com uma fita. Assim foi indo, mas muito eu tinha legal, essa banda.
Está com Escala Brasileira.